Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a crise da Venezuela, com o professor Rafael Vila, professor do Departamento de Ciência Política da USP e coordenador do NUPRI, o Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, e o professor Pedro Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e colunista da Rádio USP. Professores, nós fechamos o bloco anterior com o professor Pedro falando da questão do isolamento político, né, da Venezuela, do risco, né, até onde isso pode chegar e verificar mecanismos de mediação ou para a solução do problema. Quer dizer, acho que nós concordamos aqui que vários países da América do Sul e o Brasil têm uma participação importante nisso. Não vou dizer que se omitiram. Talvez tenha até se omitido, mas eu não quero usar essa expressão. Mas não foram tão incisivos na mediação dessa crise toda como poderia ser, como o senhor mesmo colocou. Quer dizer, cadê a mediação da OEA? Cadê a mediação de outros países? Quer dizer, vamos começar a pensar, então, de que maneira tirar a Venezuela, ou de que maneira a Venezuela pode sair desse buraco em que ela talvez tenha, ela mesmo tenha se metido. Porque nós estamos vendo principalmente uma fuga pelas fronteiras. Com a Colômbia, o Brasil com Roraima, levas de venezuelanos entrando pela Colômbia, muitos ali em condições terríveis. Muitos só cruzam para comprar remédio, comprar comida e voltam. Outros ficam. Primeiro vamos pensar nisso, quer dizer, que soluções? Vamos começar a pensar nisso, quer dizer, primeiro acho que talvez a pergunta mais séria. Há solução? Professor Vila.
Solução há, não? Mas não de curto prazo.
Não de curto prazo.
Não de curto prazo, não? Porque internamente ninguém vai convencer a Maduro, não? E ao governo de negociar, não? A possibilidade de sentar a Maduro e a oposição a negociação esta parte, en este momento é só externa, ¿no? Y quien comprendió y eso es una solución en un medio plazo, ¿no? Quien entendió bien, ¿no? Y hizo fue el presidente colombiano Santos, ¿no? Que tenta procurar en Cuba, ¿no? En Cuba, en un gobierno cubano, ¿no? Una posibilidad de mediación.
¿No? Un gobierno que tiene tanta fuerza, ¿no? Un gobierno cubano que tiene tanta fuerza junto al gobierno venezolano.
Exactamente, ¿no? La solución es simple, la solución es un diálogo, ¿no? La solución es un diálogo, ¿no? Y la solución, o sea, es un reconocimiento interno, ¿no? De esos actores políticos. Y la solución pasa por una cuestión que va a llevar mucho tiempo para ser solucionada en Venezuela, que es el problema de polarización, que no es una polarización política, es social.
Social, ¿no? O sea, quer dizer, es social, económica, quer dizer, o senhor colocou a questão do diálogo, sim, que é óbvio, que isso é, realmente o senhor tem toda a razão, é importantíssimo. Mas quando nós vemos que nenhum dos atores envolvidos tem disposição de dialogar, quando, por exemplo, a procuradora-geral, a Luiza Ortega Dias, chavista de primeira hora, diz que não é bem por aí, quer dizer, e começa a questionar e se colocar quase como oposição ao governo Maduro, e ela é retirada do seu cargo, quer dizer, afrontando várias teses democráticas, digamos assim, não há possibilidade do diálogo.
Agora, Marcelo, tem outro...
Eu queria voltar para o professor Pedro, porque você que concorda com isso também.
Só para acrescentar uma questão importante também, não? Na questão, a negociação, não? Passa pelos militares também.
Tá? Isso é onde que, precisamos chegar.
Que é uma mudança, não? Dentro da atitude dos militares, atualmente, os altos quadros de forte apoio, não? Ao governo Maduro, ¿no? Mas que una parte de ese cuadro, ¿no? Él se concientice da necesidad de dialogar, ¿no? O sea, un principal interlocutor, ¿no? Un consejero, ¿no? Del gobierno Maduro en este momento son los militares, ¿no? Bien. Y alguien tiene que decir para él, ¿no? Bien. O usted tiene que hablar con el gobierno, usted tiene que dialogar con el gobierno se siente en la mesa de negociaciones.
É por aí, professor Pedro, quer dizer, como se negocia, como se sai dessa enrascada?
Veja, eu acho que os militares na Venezuela são parte do problema e parte da solução. São parte do problema porque não só dão apoio ao governo Maduro, mas a estratégia do governo Maduro foi justamente de cooptação dos altos quadros dirigentes das Forças Armadas, que se beneficiaram, inclusive, economicamente.
Sim, é verdade.
A grande parte das funções de direção do Estado venezuelano hoje é ocupada por militares que, operando, inclusive, a diferença de câmbio, né, e tendo o poder de fazer as negociações de comércio exterior, ganham muito dinheiro com isso. Não é? Então, por isso é que os militares, de certa maneira, se mantêm fiéis a Maduro. Agora,
até onde vai essa fidelidade?
Exatamente, essa é a questão. E aí, talvez uma contribuição que a universidade possa dar nesse debate é resgatar experiências anteriores. Né?
Que é o nosso papel aqui, né? Acho, mano,
e aí eu me recordo de um caso que tem alguma semelhança, nenhum caso é idêntico, mas que tem elementos importantes, que é o caso das Filipinas, de 1986. As Filipinas tinham um governo bastante autoritário, o governo do presidente Ferdinando Marcos, famoso mais pela sua mulher, a Imelda Marcos.
Soltou seus pares de sapatos.
Pares de sapatos.
Isso.
Não é? E era um governo forte, tinha eleições, houve uma eleição em 86, o povo não aceitou, ele foi reeleito, o povo não aceitou a maioria da população, o resultado. As manifestações de rua se sucediam. Os militares, no entanto, apoiavam o presidente Marcos, exatamente porque participavam do governo, tinham benesses, mas chegou no momento em que a continuidade desse apoio pressupunha que o exército se envolvesse no massacre da população filipina. E aí as Forças Armadas disseram que ali eles não iam mais.
Dessa linha a gente não passa,
né? A gente não passa. E houve um recuo das Forças Armadas. Com isso, se retirou do presidente filipino Ferdinando Marcos o poder. Ele teve que se exilar nos Estados Unidos, foi para o Havaí e a oposição assumiu o governo. É claro que não se está diante de um cenário eleitoral, não é a mesma situação ipsis literis, mas, de certa maneira, a incógnita que existe na Venezuela é esta. Na medida em que a preservação do governo Maduro, pelo que se verifica, depende cada vez mais do apoio das Forças Armadas e da repressão que as Forças Armadas façam à manifestação, com apoio ou imbricada com esses grupos militares,
né? Ou paramilitares.
Os grupos paramilitares também existem na medida em que as Forças Armadas estão atuando. Né?
Sim,
eles não
teriam
condições de existir se as Forças Armadas não estivessem na posição que estão. A grande incógnita, e aí é que os militares podem ser parte da solução, está nas Forças Armadas. Se as Forças Armadas quiserem, em algum momento, entenderem que para preservar a instituição é importante que elas pressionem o governo Maduro à negociação e a alguma forma de transição, isto ocorrerá. Foi o que houve nas Filipinas, é o que se deu em alguns outros países, mas me parece que, analisando, né, o cenário, é este ator, né, que pode ter um papel mais relevante internamente para gerar uma mudança no quadro.
Tá, e nesse quadro, como o professor Pedro está falando, professor Vila, vê-se alguma movimentação efetiva das Forças Armadas nesse sentido? Quer dizer, nós tivemos agora, muito recentemente, uma tentativa de levante, digamos assim, de alguns militares, que acabou não dando em nada. Mas acho que foi muito mais no susto, mas um soluço do que algo orquestrado de uma forma mais concreta, né? Então, o que nós podemos ver nesse sentido?
Na oficialidade média, né, há algum movimento, né? Mas na alta oficialidade, né, não há nenhum movimento. O ministro de Defesa, o Padrino López, ele controla ferreamente a alta oficialidade, né? E ele é extremamente fiel ao
tá, quer dizer, nós não temos o risco aí.
Mas há um aspecto também que é muito importante, né? Que, sim, eu concordo com o Pedro no que alguém que pode dar, né? Um toque para o governo, para levar ele para a mesa, coisa só passa pelos militares.
Passa necessariamente
mas
pelos militares.
Mas há uma questão lá, é muito importante na Venezuela. Não? Os militares, não? Na Venezuela, eles ganharam um espaço que eu acho que não tem hoje em nenhuma parte do mundo, não? Do mundo em desenvolvimento. Não? Por quê? Porque eles, além de controlar, não? As principais empresas, atividades, não? Do Estado, eles são diretores de quase todas as empresas, não? Metro de Caracas, Correios, não? A Petróleos de Venezuela hasta faz pouco era dirigida, não? Por um militar, quase toda atividad, y se beneficiar, não? Digamos así, criminosamente, não? Dessa questão de dois tipos de câmbio, não?
Sim.
Cuja diferença é muito
grande. É muito grande,
é muito grande, não? Porque Venezuela les dá dólares preferenciais, não? Entende? Mas eles trocam esses dólares no paralelo, não? Além disso, o espaço político é muito grande, não? O chavismo hoje controla mais ou menos umas 20 governações, não? Quase 50% de esses governadores são militares,
né? Então
tem um espaço muito grande.
Então, parte da solução
é o parte do problema, exatamente.
O problema é se eles estão dispostos, não, a perder esse espaço.
Perder essa boquinha, né? Vamos no português mais rasteiro, mas é isso, quer dizer. Então, quanto que eles querem ser parte da solução?
Veja, mas aí a minha avaliação é o seguinte. É claro que ninguém quer perder as vantagens que tem. Mas se há um quadro de instabilidade progressivo que possa levar a uma degradação da situação... instituições tendem a ter um sentido de preservação.
Sim, né? E aí, dentro da espécie, né?
Exatamente, dentro das próprias Forças Armadas, pode haver a consideração, né? E obviamente isso pode até envolver alguma, né? Vai envolver disputa interna, de que a própria preservação da instituição pressupõe uma mudança de posição. Mas além das Forças Armadas, eu queria só retomar rapidamente, Marcelo, essa referência que fez o professor Villa da orientação do presidente Santos da Colômbia de envolver Cuba na negociação, no que ele tem toda a razão. O esforço de mediação pressupõe que haja uma atuação daqueles que são confiáveis, inclusive para o governo Maduro, né? Acho muito importante que Cuba seja trazida para a mesa de negociação, como acho muito importante que no Brasil o ex-presidente Lula se envolva. Acho que ele tem autoridade para isso, porque ele foi realmente um apoiador do chavismo e tem feito críticas à situação da Venezuela. Outro dia li no jornal uma matéria em que ele demonstrava uma certa diferença em relação à posição da presidente do PT, a senadora Gleisi,
que, isso que eu ia comentar.
Tem isso. Manifestado apoio a Maduro, a Constituinte.
Um apoio quase intransigente.
Pois é, e não era a posição do ex-presidente Lula.
Exato.
E exatamente por conta disso, eu acho que seria muito interessante que, de alguma maneira, né, houvesse essa participação. Nos faz muita falta, neste momento, o professor Marco Aurélio Garcia, que era um assessor de Lula para assuntos internacionais.
Morreu, faleceu recentemente.
Faleceu recentemente e teria condições de fazer uma interlocução. E eu não falo até de maneira desarticulada com o Itamaraty e com o Estado brasileiro, mas de maneira que a participação do Brasil na busca de uma solução que preserve vidas humanas, que preserve a estabilidade na região, envolvesse a sociedade brasileira de maneira geral. Sim, acho que são momentos em que é importante se superar determinadas diferenças políticas e tudo, e se contar. E realmente é preciso reconhecer, independentemente de se ser favorável ou não ao ex-presidente Lula, que ele tem e continua tendo enorme relevância nesse contexto latino-americano e mundial, e pode ser um ator prestigiado e importante na busca de um diálogo com o governo Maduro que possa conduzir a uma solução que evite o agravamento da situação. Essa tem que ser a meta, não é? A meta não é a vitória da oposição, a vitória de Maduro. A meta é evitar que haja uma, no curto prazo, uma degringolada na situação venezuelana que possa gerar uma crise humanitária.
Sim, isso vai necessariamente se espalhar pelos outros países fronteiriços ou não.
Além do fato de já ser cruel em relação à população venezuelana.
Sem ponto, tá certo, né? Dizer, o que já se vive hoje já é suficientemente trágico.
Exatamente.
Não precisamos aumentar essa tragédia. Mas eu só queria trazer uma pergunta para o senhor Pedro e também para o senhor Vila. O senhor Pedro comentou sobre a participação do ex-presidente Lula. Eu concordo, quer dizer, ele é uma voz muito respeitada, se não mais no mundo, mas acredito que sim, mas não vamos entrar nesse ponto, mas na América Latina, América do Sul, inquestionavelmente. Mas, no momento em que ele... Aí eu estou pensando de uma forma um pouco mais política, digamos assim. No momento em que ele entra nessa mediação, ou pode fazer parte dessa mediação, é uma mediação crítica com relação ao que está acontecendo. Ele não vai contra o que, como o senhor mencionou, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e outros políticos do PT tem feito, que é apoiar sem contestação que tá sendo, o que o governo Maduro está fazendo. Quer dizer, num primeiro ele precisa se acertar lá dentro com o partido para poder fazer isso ou não? O que o senhor acha?
Bom, de maneira breve, até porque eu quero ouvir o professor Vila sobre isso. Veja, essa não é uma situação fácil.
Não é mesmo.
Até em determinado momento, o Papa, que foi chamado para mediar, reconheceu que não conseguiu. Se o Papa, o Papa não conseguiu, não é um quadro fácil. Tá,
é verdade.
Certo? Agora, eu acho o seguinte, veja, o PT tem uma história de compromisso com a democracia, com os valores da democracia, com a promoção dos direitos humanos, não é? E é isso que está em questão, tá certo? O que está em questão são valores caros, porque mesmo num contexto de radicalização política, a esquerda brasileira, com o PT à frente, jamais deixou de prestigiar esses valores da democracia e do respeito aos direitos humanos. Então, acho que é coerente uma atuação do ex-presidente Lula, né, em sintonia com a sua história e tudo, que, usando do seu prestígio, da sua interlocução com o governo Maduro, possa ajudar a evitar que haja uma crise humanitária. Esta deve ser a finalidade da mediação. Uhum. A fórmula que vai ser alcançada, os próprios venezuelanos é que terão que encontrar.
Claro.
Não é? Mas se há um empenho de todos aqueles que têm ascendência, tanto sobre o campo governista como sobre o campo oposicionista, para conseguir pressioná-los a evitar que haja uma deterioração ainda maior da situação, isso cria condições favoráveis ao acordo. Agora, o que se vê hoje, né, e aí eu estou de acordo com o Rafael Vila, é que a pressão acaba sendo feita só envolvendo uma o apoio à oposição ao governo Maduro, e isto dificulta, obviamente, a busca de soluções.
E qualquer diálogo possível.
É importante achar interlocutores que possam ter credibilidade junto ao governo Maduro para que se viabilize a solução. Pelo menos em gestão de crise, é isso que se faz. Né?
Tá, professor Vila, e só para complementando com mais uma pergunta, quer dizer, há interesse desses atores venezuelanos em sair dessa crise? A oposição tem interesse em efetivamente sair da crise, achar uma solução, ou é partir para o combate? Às vezes parece que é isso, né?
Neste momento, no, por parte de ambos setores, não? Não há muito interesse, não? Porque eles estão neste momento na ideia do tudo ou nada, não?
Ou seja, e que é uma ideia muito complicada, muito perigosa,
sim,
né?
Para ambos é uma questão como de sobrevivência, não? ganhar ou perder é uma questão de sobrevivência, né? Então, é assim, internamente a situação, né, de polarização, de confronto, ele chegou a um extremo que, em que a solução ela não passa, né, por um diálogo, uhum, não? E cuja iniciativa parta desses dois setores, não? Então, por isso, eu achei muito interessante essa ideia do Pedro, não? De envolver a figuras como Lula, não? Pelo seguinte, porque isso leva a uma questão que já se está formando, não? A iniciativa do presidente Santos consulta, uhum, um governo de esquerda, não?
Sim.
Ou seja, de que um pouco a solução, não? Pelo menos sentar na mesa de negociação passa por atores regionais, figuras do campo de esquerda. Não?
Se me permite até uma parte, Rafael, até para corroborar o que você falou, eu me lembro do acordo com as FARC, feito pelo governo Santos, que só foi possível porque foi conduzido em Cuba. Isto deu certa segurança para as FARC sentarem na mesa de negociação e, ao fim e ao cabo, houve o acordo.
Exatamente. Esse modelo FARC, não, é importante. Não? E les digo mais, no caso de fazer com que as FARC se sentaram na mesa de negociação, os colombianos, não? Uhum. Políticos, não? Parte da sociedade, que nunca foram muito... o Chávez não foi muito do agrado. Le reconhecem uma coisa a Chávez, não? Le reconhecem uma coisa a Chávez. Que Chávez foi importante porque ele foi o primeiro que disse para a FARC, não? Você tem que ir para participar politicamente pela, uhum, pela eleição, não? Entende? Então, é assim, o Pedro identifica muito bem, né? Uma possibilidade de saída, né? O governo colombiano, né, identificou bem uma possibilidade de saída, né? Em esse momento, né, há que procurar quem que é fulano, né?
Sim, escuta, é verdade. Né? Uhum.
Que pode escutar. Quem que, com quem que se sente credibilidade, né? Credibilidade um pouco de
é credibilidade, respeitabilidade, quer dizer, uma força moral, política, mas que possa, uhum, direcionar ou, claro, guiar esse diálogo.
Claro,
né?
Claro. Exatamente.
E essas forças ou essas vozes, talvez ou certamente, tem que ser necessariamente externas, porque internamente...
É mais difícil.
É bem mais difícil estar ouvindo um diálogo de surdos, né?
E aí,
quando
aí é onde eu acho, por exemplo, que a nota do PT, da presidência do PT, não, não ajudou muito, não?
Não colabora, não.
A colaborar, uhum, não? Nessa possibilidade de diálogo, não? Porque, é claro, não? Ao ler aquilo, Maduro e o governo venezuelano, não? Ele pensa, bom, temos alguns apoios regionais, né?
Sim, quer dizer, e acaba trazendo, no momento em que apoia o governo Maduro, com tudo que está se falando, acaba trazendo um pouco dessa crise para dentro de casa, para cá.
Claro,
né? Porque os oposicionistas do PT vão usar isso também, ó, tá apoiando uma ditadura, para usar o clichê. É péssimo. Não ajuda ninguém. Nem aqui dentro, principalmente lá fora, que é quem precisa ser ajudado. E para nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, quer dizer, estamos direcionando algumas soluções, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, e o professor Pedro, o professor Vila também comenta, os dois comentaram, que é a crise humanitária. Quer dizer, o Brasil começa a ter refugiados venezuelanos. Quer dizer, começa a ver, como eu comentei agora há pouco, são aqueles que cruzam a fronteira com Roraima, que vêm comprar remédio, vêm comprar alimentos, papel higiênico, coisas, itens básicos que não encontram mais, mas tem uns que vão ficando aqui. O governo brasileiro, professor Pedro, está atento para isso? Quer dizer, tem condição de receber esses refugiados, podemos chamar assim, venezuelanos, ou aceitar ou poder dar o mínimo de garantias para esse pessoal que está vindo para cá? Como é
o Brasil tem um, o Brasil tem uma tradição positiva de acolhimento de refugiados, tem uma estrutura para isso, mas evidentemente não para a escala do caso venezuelano. Né? O professor Rafael Vila, antes do programa, nós conversávamos, chamava atenção para isso. Quer dizer, Roraima tem cerca de 200 mil habitantes. Se fala já em cerca de 30 mil refugiados venezuelanos ali. É 15% da população de Roraima, não é? É como se na população, em relação, se nós tomássemos a população brasileira, se da noite para o dia nós tivéssemos 30 milhões de refugiados aqui dentro do Brasil. É evidente que nenhum país está preparado para esta situação e nós temos que estar atentos realmente ao risco de o desabastecimento de remédios, o desabastecimento de alimentos, fazer com que haja o aumento do número de refugiados venezuelanos para os países vizinhos, principalmente Colômbia e Brasil.
Sim. Professor Vila, para nós encerrarmos, já pensando nessas soluções para esse problema, que é um problema muito sério.
Eu penso que a comunidade internacional, é claro, tem que se preocupar muito com os refugiados que estão entrando, né? Agora tem que se preocupar também, não? Eu sou da ideia que realmente na Venezuela existe uma crise humanitária, não? Está saindo muita pessoa, mas também...
Lá dentro do país, sem dúvida nenhuma.
A principal crise humanitária é lá dentro.
É lá dentro. Acho que é a principal crise.
Sim. É impressionante ver as pessoas, não? Desde madrugada, não? Fazendo filas para comprar os produtos, poucos produtos subsidiados, não?
Sim,
é vendidos pelo governo, pessoas procurando desesperadamente, não? Remédios, não? E também a situação interna, não? Que existe já em alguns lugares como Caracas, não? Caracas, tradicionalmente, ela foi uma região socialmente muito dividida, não?
Como o senhor Pedro comentou.
No oeste de Caracas, né? Que va desde el centro histórico hasta las favelas, ¿no? Que cuando entra en Caracas, ¿no? Lo primero que tiene es un cuadro de favela inmensamente grande, ¿no? Entonces, esa región del oeste. De otro lado, ¿no? La región del este, ¿no? Donde siempre vivió a clase media alta, ¿no? Centros de negocios, ¿no? Hoy Caracas, en Caracas existen dos vidas, dos ciudades, ¿no?
Una singiu, ¿no?
Totalmente conflagrada, ¿no? Conflagrada con conflictos, ¿no? Barricadas todos los días, muertos allí, ¿no? Casi todos los días. Y otra Caracas donde la vida está más tranquila, ¿no? Entonces, esa situación llegó a crear para esas personas de clase media, de clase media alta, una situación de crisis, ¿no? Que las está afectando terriblemente, ¿no? Entonces, hay que pensar en esos, digamos así, ¿no? En esos refugiados, en ese... pessoas, não, que sofrem essa crise.
Não, sem dúvida, quer dizer, porque no final das contas, claro, só para nós encerrarmos realmente, quem acaba padecendo com tudo isso é a população. É a grande vítima. Não vamos pensar na questão nos políticos, dos militares, os militares que lutam muito bem de vida, claro, como nós vimos aqui, mas é a população. Seja ela de qual espectro político for, ela está padecendo. Porque falta comida para o miliciano, como falta comida para o oposicionista. Falta remédio para todos. E é nisso que tem que se pensar e vamos torcer para que tudo que nós discutimos aqui possa servir de alguma maneira de apoio ou de exemplo ou de inspiração para que se direcione para um problema que não é venezuelano, é da América do Sul e é um problema humanitário. Tá? O Diálogo na USP está acabando, estamos encerrando agora pela Rádio USP. Eu queria agradecer muito as participações do professor Rafael Vila, professor do Departamento de Ciência Política da USP e coordenador do NUPRI, o Núcleo de Pesquisas em Ciências, Pesquisa em Relações Internacionais, e o professor Pedro Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e colunista da Rádio USP. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. aqui conosco.
Obrigado a nós. Nós é que agradecemos essa oportunidade.
Ótimo. Apresentação Diálogos na USP, Marcelo Hohenberg, produção Simone Lemos e Vinícius Crevillari, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohenberg.